Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Temos que pegar.
Do meu lado direito está o Lucas.
E aí, gente?
E diretamente do Japão, de uma jornada de trabalho escrava, está o Jefferson.
Esqueceram de codename Steam.
Como assim?
Dos jogos favoritos dele. Eu pensei no codename Steam, mas não é possível, velho. Não é possível.
Tudo bem, é que pra mim é tão ruim que a gente releva. Desculpa aí. Né? É, eu não sei como é que vocês fazem pra ir pra faculdade, etc, né? Mas atualmente pro mestrado eu tô pegando o ônibus do circular da USP, né? O problema é que no horário que eu pego pra voltar, tipo, ele volta muito cheio. Tipo, ele volta lotado a ponto da galera esmagada na janela, né? E sempre, sempre, toda vez que eu volto, sobe um cara que ele gosta de ficar cantando. E, mano, o cara, ele não só não fica cantando sozinho, tipo, ele canta alto e ele incentiva os outros a cantarem, né? Mas, mano, da última vez que eu peguei, ele começou a cantar... Puta, qual que é aquela música do Chitãozinho Chororó? É...
Galopeira?
Não, que galopeira. É... Evidências, né? Evidências, o nome da música.
E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências.
E, velho, o busão inteiro começou a cantar, mano. É uma puta tortura, mano. Você tá no busão lotado, tipo, se segurando pra não cair, todo mundo cantando evidências. Aí você olha, não, mano, não é possível. E a cobradora não tá fazendo nada? E ela tá cantando também, tá ligado?
Não vai acabar com a brisa da galera, né, velho?
Eu acho que você tá no inferno, abraça o capeta, velho. Aprende a música e canta, velho.
O Mario agitava pra caralho em evento de anime. Ele pode fazer isso também.
Sempre fez lembrar de uma vez, Mario, que eu tava voltando de trem da faculdade. Aí apareceu aqueles repentista, sabe, que parece Caju e Castanha, que fica falando um monte de rima.
É cantador, vamos cantar, cantador, vamos cantar, vai ficar quem é melhor e vai...
Puta merda, eu odeio, desculpa aí se você é repentista, mas, cara, certeza, se o cara subir no ônibus, certeza que ele vai fazer o repente comigo, cara, é fato, assim, vai acontecer.
Que é isso?
O cara me chamou de homem-bomba lá no meio do trem, aí todo mundo ficou encarando assim, caralho, mano, pegou
que
mal.
É aqueles caras que ficam fazendo rima e olha pra você e fala uma rima?
É, isso aí. É.
Aí os caras zoam a tua aparência, aí você fica com cara de otário. Quanto mais cara de cu você faz, mais você atrai eles.
Essa semana saiu, aproveitando a Nintendo que tava fazendo uma greve de informações sobre esse Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon, que desde que anunciaram não falaram mais nada, agora eles lançaram um vídeo e mais algumas informações sobre o jogo. E eu vou incluir uma informação que a gente não falou, que já tinha sido lançada, né? Que foi a primeira dessas, é que o Lycanroc vai ter a Dusk Form.
É, a gente ignorou porque era uma informação meio whatever pra gente, né? Oh, vamos falar sobre a nova forma do Lycanroc.
A gente falou tanta informação whatever de Sun Moon, então acho que tamo aí, né? Tá no meio.
Mas aí, eu achei bonita a nova forma dele.
Eu achei... Não, eu não gosto tanto do Lycanroc, eu acho que ele ficou muito popular, eu sou hipster.
Eu achei bem ok, é só mais material pros furries da vida fazer mais artwork, hein?
As informações que saíram no vídeo dessa semana, semana passada no caso, mostraram os novos designs dos personagens principais, mostraram novas localizações no jogo, incluindo agora que no meio dos continentes vai ter uma nuvem escura. Aparentemente vai ter uma história mais aprofundada no Necrozma. Pra quem não lembra do Necrozma, porque ele é bem aleatório no Sun Moon original, é um bicho todo preto que é tipo o Zygarde, é o Rayquaza, é o terceiro bicho, é o terceiro Pokémon do trio. E aparentemente vai ter uma maior participação na história da Kahili. E spoiler, ela é da elite dos quatro. E de um cara que te desafia o campeão enquanto você é campeão. Isso é outro spoiler. Eles anunciaram novos moves e o que eles mostraram foi um exclusivo do Romo-O, que é o dragãozinho lutador. Vai ter um Z-Ring preto. E a Game Informer, que tá soltando informações a conta-gotas, revelou que vai ter a Game Freak revelou, a partir da Game Informer, que vai ter uma função chamada Alola Photo Club, que é pra tirar fotinhos dos seus pokémons com os seus treinadores.
Eu achei muito misteriosa aquela foto que parece que tá no ginásio do Lieutenant Surge, do Pokémon Blue.
Ah, mas pode esquecer. Todo mundo ficou na expectativa de que talvez a gente voltasse pra Kanto e uma coisa levou a outra, mas, cara, aquilo é um ambiente novo que eles criaram agora, que no Sun Moon e Alola tinham espaços vazios em algumas cidades, né?
É.
E nesse espaço agora vai ter um mini local lá, como se fosse o contest do Pokémon Ruby Sapphire. E acho que você vai poder tirar foto, não sei.
Ah, que zoado. Porra, Mario, isso acabou com o meu sonho.
Não, não sei se vai ter um contest, porque, tipo, o lugar de eventos do... Nossa, vamos falar geografia de Pokémon. O lugar de eventos no Pokémon Sun Moon é aquele lugar que ele... que eles enfrentam batalha 4 contra 4, né? Ou Battle Royale.
Não. Tem um ambiente completamente vazio em uma das cidades, só que não tem nada construído.
Não, sim. Agora tem um lugar novo, só que ainda não sabe o que tem dentro. Sabe?
É, mas não, provavelmente é aquele cara estranho lá falando que ele é completo, cheio de estilo, né? Se você ligar uma coisa a outra com foto, alguma coisa, você vai ver que ele talvez seja um super modelo, alguém famoso nesse meio que vai te introduzir nesse gimmick de fotos, né?
Não, mas o gimmick de foto parece mais uma feature à parte no meio do Rotom. Eu imagino que seja uma feature à parte pra você poder tirar foto em qualquer lugar.
É, tomara, né? Tomara que seja
eu
isso.
Eu acho que não vai ser lugar específico, porque o cara comentou que um dos momentos que você vai querer tirar foto é quando seu Pokémon tá evoluindo. Então eles vão te dar a opção de assim de um Pokémon evoluir e você tirar foto com ele.
Entendi, que legal. Tomara que seja isso, de verdade.
Tomara que isso funcione no 3DS, isso sim. Eu acho que não me anima muito ficar tirando foto, mas eu tenho certeza que tem gente que gosta de fazer esse tipo de coisa. Talvez, assim, sei lá, se isso funcionar no 3DS antigo ou no New 3DS, já seria uma boa.
Eu espero que no antigo, por favor.
Eu conheço muita gente no nosso círculo de amizade que já tá preparando um álbum de fotos aí pra começar a publicar imagens aí, né?
Ah, não, mano, mas é da hora
isso. Ah, não fala. Cada spoiler, puta merda.
Ah, não, então, spoiler é chato, mas só que os pokémons que você capturou eu acho legal. Tipo, esse aqui é o meu time.
E fazer... Exatamente, acho bonitinho. Achei bem legal essa feature, de verdade.
É, só não fazer isso na frente do campeão, né? Aí, ó, derrotei o campeão, porra.
e posta todas as fotos do Hall da Fama, né? A gente sabe de quem que a gente tá falando. Curiosamente, por mais que os personagens principais não tenham mudado nada na característica default deles, né? Na aparência default, eu gostei dele, sabe? Eu achei mais bonitinho do que os de Sun Moon original. E tá mais, acho que parece mais, como o menino tá com uma regata, a menina já tá com um chapéuzinho de flores, né? Parece menos da cidade, mais de Alola. Então, eu acho que a intenção até no jogo anterior era que, como o menino tá vindo de Kanto, né? Ele tá vindo de uma cidade, apesar de Kanto ser rural, né? Tá vindo de um local que não é...
Que não é litoral.
Que não é litoral, exatamente. E esses já parece mais litorâneo, né?
Eu gosto da galinha de... do Sun Moon original, né, do chapéu de galinha da menina, então eu fico por essa, só que eu não nada contra os designs, acho que eles vão crescer em mim ainda. Eu espero que mostrar que tem aquela mina da lista dos quatro, que ela nasce no Sun Moon do nada, ela nasce na lista dos quatro, eu espero que mostrando ela antes, talvez indique que a história vai ser diferente do jogo.
Ela nasce?
É, porque tipo, tem uma campeã na lista dos quatro, é que diferente dos outros jogos, essa lista dos quatro é no Sun Moon, é introduzida antes, todo mundo da Elite dos 4 aparece antes. Uhum. E aí essa não, essa é a única que é nova, assim, falar, não, essa aqui eu puxei porque negaram que o convite, então eu tive que puxar uma amiga aí. Nossa. Então, aí ela nasce lá, ela não aparece na história.
E ah, tá, acho que ela tinha nascido legal. Literalmente, assim.
Não é assim, não é um Togepi.
Ô Jefferson, você viu que anunciaram um novo bracelete aí, né? O Z-Power Ring.
Eu já tô na expectativa, já tô na wishlist já.
Quer dizer que você vai comprar outra Sun Ultramon?
Não tô brincando. Se o bracelete antigo for compatível, dependendo do preço, talvez, né?
Provavelmente não vai não, viu? Porque acho que eles vão anunciar ou novas pedras ou novos movimentos, né? Que nem o Jomon comentou já.
É, novas pedras já tem, né? A Aromunion aí, que é do dragãozinho. Então, provavelmente novos movimentos também.
Eu sei que se o Jeff comprar o bracelete, ele vai ter que gravar um vídeo dançando.
Vou decorar os 19 Z-Moves, aí eu gravo.
Nossa. Eu queria falar um pouco da história, da possível história desse jogo, né? Você vê, eu não gostei da história do Sun Moon, né? Eu achei bem, bem fraquinha, né? Enfim, a gente já comentou tudo isso em outros podcasts, procurem aí quem não ouviu, inclusive. Agora, o mais próximo que a gente tem de Pokémon, desse Ultra Sun Ultramon, é o Pokémon Black White e Black White 2, né? Porque sofreu essa segunda versão e que as formas dos Pokémons lendários, né? Os guardiões, eles também estão só mudadas, né? São os mesmos guardiões, só que mudados de uma nova forma. O Solgaleo e a Lunala, eles também estão diferentes por causa desse... Provavelmente, né? Por causa do Necrozma. Faz sentido você capturar de novo o Pokémon lendário, essas coisas pra vocês? Porque, veja bem, eu não lembro como é que aconteceu em Black White, porque eu apaguei na minha mente Black White, tá? O que eu digo é, o Solgaleo ele já foi capturado, né, pelo Pokémon, pelo treinador, né, que você controlava na época. Faz sentido você conseguir capturar de novo?
Ó, como eu sou um defensor do Black White, no Black White 1 pro 2, se você tá jogando a mesma versão, né, no caso, Black 1, Black 2, faz totalmente o sentido. Então, eu não sei como eles vão lidar com isso. Mas se eles fizerem igual no Black 1 e Black 2, também vai fazer completamente sentido.
Eles validam o save pra ver qual que você pegou, não é?
Não, não é validar o save, é porque você tá jogando a continuação direta do seu. Então, o outro lendário no Black White 1, né? No Black White 1, spoilers de Pokémon Black White. O N pega um dos lendários. E aí no Black White 2, o N ele solta o lendário pra você poder capturar, entendeu?
É, mas isso então, não vai acontecer nesse, né?
Ele tá no 2. Nesse não, nesse provavelmente é aquela spoiler de Sun Moon. Aquela bichinha, vai ter outro menino
Cosmog.
Que você coloca no pacote, né?
Outro Cosmog. Ah, que beleza. E olha só, tipo, só, não que eu esteja defendendo o jogo, mas eu acho que é bom a gente criar expectativa que a gente não veja o Rai, né? E provavelmente, aliás, ele vai ser um daqueles gimmicks lá, sabe, da ilha. Ele vai ser um dos desafios. Não vê quem? Ele deve ser um desafio. O menininho sorridente lá, é Rai o nome dele? É
chato Kai? Pra caralho.
Ah, tá. Não é Rai o nome dele.
É Kai? É Rai?
Né? Não. Halo? Ih, não lembro o nome dele. Ele é o mais chatinho.
É, ele é chatinho pra caramba. Eu acho que ele vai virar algum líder desses negócios aí de desafio, né?
Mas parece que é um mundo paralelo e não uma continuação. Então a gente tem que tá complicado.
Mas que zoado se for mundo paralelo, cara. Nada a ver, mano.
É Halo, não é?
Se for um mundo paralelo, então a gente pode criar expectativas de que tenham coisas que não tinham em Sun Moon que a gente criticou. Eu, no meu caso, eu tenho expectativas de Ginásios.
É, apesar que era de cantor.
Vai ter cantor. É.
Ginásio não vai ter.
É, eles não afirmaram nada.
O Mario quer os HMs de volta, só sei disso.
Não, olha, o HM até dispensa, mas os ginásios seria mais interessante, pelo menos pra mim. Mas no mínimo que as coisas não fossem tão balelas, entendeu? Olha, a gente tá criando agora a Elite dos Quatro, né? Ah, Elite do Quatro.
Isso foi legal, vai.
Ah, não, olha, se já existir, pelo menos eu fico um pouco mais expectativa. E isso que é a merda de Pokémon, sabe? Eu, tipo, eu vejo uma porra de um trailer de 50 segundos de um jogo que eu falei que eu não ia comprar e eu já tô considerando a possibilidade de jogar, mano.
É Pokémon, né? É a doença.
É, doença mesmo. São
as putinhas da série.
Né? Preciso me curar disso, pelo amor de Deus, gente. Depois de 23 anos do jogo clássico do Sonic pro Mega Drive, né? Enfim, a SEGA lançou um novo jogo da forma como os fãs do Ouriço estavam prevendo, né? Que é um jogo clássico de plataforma exatamente como ele foi concebido lá no Mega Drive, né? Você vê, o Sonic ele passou por muita dificuldade ao longo dos anos. A franquia mudou várias vezes o gameplay, teve aquele Sonic Lobisomem, teve Sonic Riders, né, que um monte de gente critica também. E apesar de, tipo, ter tido muito jogo ruim, até o último, o Sonic Boom, foi uma merda, todo mundo criticou porque é cheio de glitch, né. Tiveram jogos razoáveis, tipo Sonic Colors e Sonic Generations, né. Apesar de gente ainda falar que eles são muito bons.
São muito ruins, né?
Não, que eles são isso. Razoavelmente bons. Tem gente que gosta muito.
Eu gosto deles.
Muito?
Eu acho eles melhores Sonics. O Generations, o Colors eu não joguei. Mas o Generations eu já acho o melhor Sonic que tem, mano.
Até agora. Porque imagino que você também não foi um cara que nasceu com Mega Drive e jogou Sonic na infância.
Então,
né?
Então essa é a forma que eu quero falar. Eu não gosto de Sonic, então Sonic Mania pra mim eu caguei e andei, entendeu?
Não, eu realmente imagino. Eu tenho uma noção disso, mas acontece que a SEGA tava com problema com os fãs. E com os fãs do Ouriço, eles foram lá e, tem Sonic Mania aqui. Esse é um jogo que vocês pediram e exatamente como ele é muito parecido com os jogos originais do Mega Drive, tá aqui. É meio gameplay parecido, os gráficos melhores, ainda com estilo 2D, mas eles são muito bonitos e muito bem animados, né? É, os personagens, eles têm novas expressões, né? Eles reagem às situações de uma forma diferente. É, tem as fases, elas são parecidas com as originais, só que elas têm uma série de diferenças, são maiores, são mais exploráveis e, enfim, o jogo ele tá completo e cheio de desafio, né? Eu joguei um pouco, eu infelizmente tava na expectativa de jogar a versão de PC, vai só vir lá pra dia 29 de agosto, se eu não me engano, mas eu tive a oportunidade de jogar no Switch. Assim, no geral, como fã, eu tô muito satisfeito, né? Mas suponho que eu seja o único aqui que vai ficar babando ovo do Sonic Mania, né?
Não, na verdade eu ia pegar esse jogo. Esse Sonic Mania, ele já começa bem porque é um jogo feito por fãs, de certa forma. Porque as empresas que trabalharam eram caras que eram muito fãs de Sonic na época, começaram a trabalhar com jogos.
Não, os caras que faz hack de Sonic da vida?
É, então, é uma galera que gosta, é fã. Então, se é fã que tá fazendo o jogo, tá fazendo bem feito, não tá fazendo fanfic, coisa bizarra de Sonic, né? Eu acho bem-vindo, porque eu não nasci na época que tinha o Sonic pra jogar, quando lançou. Então, eu quero ver essa experiência e parece ser bacana. Eu vou dar uma chance.
Eu vou dar uma chance em promoção, provavelmente no Steam, mas eu vi que a galera gosta, mas só que eu tentei já jogar os Mega Drive, os Mega Drive também não vai comigo. Eu olho e falo, não, o Sonic não bate.
O único problema do Sonic Mania é que se o Sonic antigo não agradava você, não é esse que vai agradar, entende? Porque ele é igual aos anteriores, mas melhorado. Ele é um remake atual dos jogos antigos, então, e muito bem
melhorado,
feito.
Esse melhorado dá um pouco de vontade de jogar. É porque, por exemplo, vai jogos de NES, por exemplo, também não gosto de jogar os plataformas de NES, porque eu acho que as mecânicas de pulo não envelheceram bem. E aí você pega, por exemplo, Shovel Knight, que é um jogo de NES, basicamente, né? Parece muito um jogo de NES, só que ele é totalmente melhorado. A mecânica de pulo é melhor, o sistema todo dele não se prende à era. Então eu espero que esse Sonic ele não se prenda aos problemas dos Sonics anteriores. Ele seja melhor que os Sonics anteriores.
Eles melhoraram coisas. Tem, por exemplo, um movimento que o Sonic pula, ele já cai dando dash. Porque em jogos antigos, pelo que eu vi, né?
Tinha que abaixar e ficar apertando o
botãozinho. Não, você tinha que andar. Você tinha que andar pra ganhar speed. Nesse aí você pode pular, cair e fazer um movimento e você correr direto.
Não, é que também tem o que se abaixa e você ficar girando no lugar, não tem? Isso aí não
tem, acho que também tem.
Tem, spin dash. Né? Mas, além desses detalhes pequenos, mas bons, gratificantes que o Lucas comentou, cada fase tem coisa diferente, cada fase tem uma novidade ali. E eu vou falar que tem minigame dentro da fase, que você cai e você fica surpreso e é absurdo. Eu não posso falar de spoiler porque estraga a experiência, mas é absurdo.
Eu gostei bastante que você falou das fases. Tem uma fase de deserto. Primeiro quero dizer que a música é muito foda. Grande parte das músicas que eu escutei são muito fodas mesmo.
Sim. É um ponto alto dos jogos do Sonic, especialmente do Sonic Mania, é a música.
Sim. E tem as versões remixadas antigas bem bacana. Mas eu lembrei de uma coisa, tem uma fase de deserto que você pula dentro de uma fucking pistola e você é atirado pra longe. Eu achei muito foda aquilo.
É, isso é spoiler, hein, mano?
Não, isso é uma coisa da fase, seu...
É spoiler, mano. É, o Sonic tá, só
tá
tem
no
isso,
trailer.
Velho.
Tá no trailer.
Tá tudo bem, se tá no trailer, tudo bem.
Eu acho que Sonic Mania é a prova do fracasso da série. Eu acho que todos os jogos do Sonic considerados bons são aqueles que são para fãs, que pegam na nostalgia. É uma série que não conseguiu se reinventar e ficou perdida no tempo. Não que eu ache isso ruim, eu acho que isso acontece. Pra mim, os futuros Sonics tem que ser pro público nichado mesmo. Toda vez que eles tentam fazer alguma coisa pra agradar um público maior, ou ir atrás de um desenho e tentar pegar as crianças, eles fracassam e acabam manchando o legado da série. A gente
mas
aqui...
o desenho do Sonic Boom tem umas pegadas absurdas, mano.
De ruim, né? Isso você tá falando.
Não, absurdo é de tipo, você olha e fala, mano, genial o que eles fizeram no desenho. Ninguém assiste aquilo, eles conseguem colocar uns negócios bem, bem da hora. Procura o Knuckles feminista. Procura Knuckles feminista.
Nossa, eu vi essa bosta, mano.
É excelente, vai tomar no cu, Lucas.
Não, eu falei bosta no sentido de, meu, eles enfiaram esse negócio no desenho lá, nada a ver, sabe?
Ah, tá, então tudo bem.
Eles enfiaram esse Sonic Boom pela goela. Mas, ô Jefferson, eu concordo e discordo com algumas coisas que você tá falando. No fato de ser nichado, eu acho que sim, Sonic precisa ser nichado. Agora, eles fizeram coisas que eles conseguiram atingir o público geral, até porque Sonic é uma marca geral. Você fala de jogos eletrônicos, todo mundo lembra do Sonic. Sonic, né? Talvez fosse porque o jogo acompanhava o Mega Drive, né? Mas, por exemplo, os quadrinhos do Sonic, ele continuou por muito tempo lá nos Estados Unidos, né? Ele foi ser encerrado agora, depois de 20 anos. Então, eles conseguiram acertar alguns pontos.
Eu acho que quando chegou fato, quando chegou na parte 3D, Sonic não conseguiu. Agora ele se reencontra no mesmo lugar que ele, tipo, que todo fã queria, que é desde o início. Que os jogos bons do Sonic que ninguém joga são os DS, são os portáteis que são muito parecidos, o Sonic Rush.
Game Boy também.
Não, mas não é parecido com Sonic Mania.
É Sonic Rush Adventure, que é o nome.
Ou
do
DS. É Rush. DS.
Ah, esses aí são interessantes. Mas o... Não tô falando que é parecido, mas então, o Sonic 2D é legal, só que quando ele tentou partir pro 3D, não adiantou, ele
pagou.
Ou o mercado de plataforma 3D também tá saturado, né? A gente viu o problema com o Yooka-Laylee.
Ah, não, eu acho que, mano, jogar Sonic do Wii, que eu esqueci, que ele vira lobisomem.
Mas esse jogo é ruim, não é nem que...
Então, não é que tá saturado, o jogo é merda, não tá saturado. Tanto que eu acho que quando foi o Generations e foi um negócio decente, foi legal.
Mas não explodiu em vendas, né, como eles estavam precisando.
Ah, sim, mas acho que Sonic não consegue mais fazer isso. Depois de falhar durante muito tempo, não... Só talvez voltando, eu não acho que vai explodir em vendas o Sonic Mania, só que com o tempo talvez ele exploda em vendas, porque ele vai ficar barato.
Talvez, talvez.
Mas eu acho que, tipo, explodir que nem vai virar, exemplo, Mario Odyssey, acho que isso aí ele não consegue mais durante pelo menos um bom tempo.
Eu acho que o que você falou, Mario, é a marca Sonic, sim, ainda tá viva. Agora, nos games é motivo de piada, motivo de chacota, assim. É, tipo, eu acho que quem nasceu, sei lá, o Jomon já é mais novo, quem nasceu, quem ainda é um pouco mais novo.
Tipo, porra, eu e o Lucas não vivemos Sonic.
Eles não estão nem aí e, tipo, não vai ser, sei lá, esse plataforma, tipo, não vai angariar, tipo, um público maior. É só mesmo, sei lá, gente old school e fã.
Não, eu não falei que não tô nem aí. Eu até falei que ia comprar, ia dar uma chance.
Mas a gente é hardcore, se você for pensar nesse ponto, né? A gente tá fazendo um podcast sobre o assunto, deixa eu passar.
É, pois é, né?
A gente não é público geral.
A série Pokémon tem mais de 20 anos nas costas e, ao longo de todo esse tempo, foram sendo criados vários Pokémons. Se a gente contar Mega Evoluções e formas diferentes, a gente tem mais de 800. E a gente fica se perguntando, nossa, como é que eles param pra pensar nesses Pokémons? Como é que eles criam? E pra isso, a Game Informer realizou uma entrevista com o Junichi Masuda, lá nos escritórios da Game Freak.
É Junichi, né? É Junichi Masuda.
Então, pra quem não sabe quem é esse Masuda, ele é apenas diretor e compositor da série Pokémon no geral, e trabalha na Game Freak desde 1989. Então esse cara manja o que tá fazendo lá. Com relação à entrevista, ele disse que mesmo que sejam os designers gráficos que finalizem os pokémons, as ideias não necessariamente surgem deles. Dando um exemplo, ele falou de um designer de batalha que criou um golpe novo específico e pensou num pokémon novo também para esse golpe. Agora, levando em consideração regras de criação, o Masuda citou que você tem que encarar o pokémon a ser criado como uma criatura de verdade. Você tem que imaginar ele na natureza e como ele se alimenta, etc. Por isso que tem aquelas inscrições retardadas da Pokédex, eu acho.
É, porque ele pensa no Tyranitar movendo montanhas, né?
ou numa Beautifly se alimentando de sangue e sugando Pokémon, sabe?
Ou no Intake quando o Lash cria vulcão. Mano, aquelas descrições da Pokédex não fazem sentido.
Basicamente, ele falou que você tem que dar uma razão pra aquele Pokémon existir. E a mesma coisa pra evolução. Ele deu um exemplo, ele desenhou uns gatinhos lá. Ele falou, ah, imagina um Pokémon gato. E ele evolui e tem 3 cabeças de gato. Ele não deu uma explicação boa, mas você tem que explicar por que ele tem 3 cabeças.
Só pra comentar, isso aí me deixou muito nervoso quando eu li isso aí, porque na descrição de como nasceu a Lulabupix, aquilo tá errado, aquilo não é evolução a la Darwin, né? Aquilo tinha que ser um ancestral comum, tinha que ser um Vulpix antigo, e não um Vulpix novo se transformando. Então ele já tá falando bosta, porque ele não tá respeitando a natureza.
Mas eu acho que isso vai ficar muito complexo pra Pokémon pra eles explicarem, sabe? Porque aí abre uma gama de infinita de novas evoluções que poderiam ser criadas.
É. Mas é assim a natureza.
Eu entendo, mas eles são pokémons, cara. Eles vivem em outro universo ali dentro daquele seu Nintendo 3DS.
Mas você tá respeitando mais ou menos, entendeu? Isso que pra mim é um problema.
Você quer respeitar a natureza, Jamon? Tem um pokémon fucking chaveiro lá. Ele é um chaveiro voando gigante.
Mas aí você aceita que é um negócio japonês, que tudo tem espírito, essas coisas. Ele não é um pokémon natural. Você sabe quando tem um pokémon natural, quando não tem. O Vulpix não é um chaveiro.
Um chaveiro come o quê? Come fechadura?
Ele não come nada, ele pode viver de ali, ele vive, acabou, não é, não são todos os pokémons que são naturais. O Magnemite, por exemplo, o que ele come? Come o parafuso? Ele se come?
Não, fora que tem muito pokémon que gera a própria energia, né, como é que isso pode ser feito? Então, enfim, Jamon, eles fogem as regras da física também, tá? E até aí a gente releva.
Eu acho que a partir do momento que ele foca tanto em, ah, cada pokémon tem que ter um motivo, a partir do momento que ele só dá motivo bosta ou motivo, sei lá, pode ser qualquer coisa, não precisa ter motivo, é só da cabeça dele. Ele inventa um motivo pra parecer inteligente.
Pior que é exatamente isso que eu pensei também. É que nem o Magnemite, ele evolui e vira 3 Magnemites. Ou o Diglett, que vira 3 Diglets. São 3 pokémons que se juntam e vivem juntos.
O Magnemite faz sentido porque ele é um imã, né? Então,
é, ó, sim.
O Diglett não, são 3 pirocas juntas, não sei.
Ó, gente, levando em consideração tudo que ele falou na entrevista, e pra grande maioria da gente é bosta nenhuma, na real, que tal a gente criar um Pokémon novo aqui?
Cara, eu vou falar que na minha infância, assim, eu sempre concebi novos Pokémon, sabe? Mas agora, tipo, agora que você falou, etc, eu vejo como uma dificuldade. Eu não consigo pensar em um novo monstrinho, sabe, pra criar. Porque antigamente, com 150, era fácil, tipo, planejar um outro Pokémon que não foi concebido de um novo animal, sabe? De um outro animal que não existe no jogo.
Ó, vamos começar então de um jeito legal. Eu pesquisei aqui e o tipo mais raro de Pokémon é de gelo. Por mais contando a Lolaform. Vamos então começar com o tipo de gelo.
Mas concordemos que gelo não tem muito manipulação em cima, né? Tipo, um gelo é um cubo de gelo, que já existe. Ou um urso polar, que já existe.
Eu ia falar geladeira, mas não, já existe.
Não, mano. O primeiro Pokémon de gelo é o primeiro? Não sei se é o primeiro. Um dos primeiros lá é a Jinx. O que é aquilo?
É um senhor popo.
É a Preta Gil.
Oh, nossa, Mario, para. Então, vamos com o tipo de gelo, se for?
Tá, pode ser. Ó, o que não existe, eu vou te falar, tá? Não é concebido de um animal, mas não existe um boneco de neve.
Não existe um boneco de neve?
Não existe um boneco de neve.
Isso é verdade.
Existe um Digimon boneco de neve, não confunda.
É, a evolução dele poderia ter uma cartola na cabeça, tá?
Essa evolução dele, ele não pode ficar com três boss, né?
Não, então, primeiro ele é uma bola de neve, olha só. Ele é uma bola de neve, a segunda evolução são duas, a terceira ele vira um boneco, olha.
Nossa,
só.
Genial. A gente já pode...
Já tem até habilidade pra ele, ó. Toda vez que ele usa um golpe de gelo, ele aumenta o ataque dele, porque é como se ele rolasse na neve e aumentasse o tamanho.
Não é melhor a defesa, então?
Pode ser qualquer um dos dois.
É que o ataque você quer deixar ele competitivo, né?
Na verdade, esse Pokémon é meio invencível, né? Porque se eu usar Hail na batalha, tipo, ele vai começar a crescer, né?
É. Não, ele vai conseguir rolar, porque vai ter uns pedaços de gelo nele, porque ele é neve, é fofinho.
E se você usar Sunny Day, ele vira de água?
É, ele pode mudar de forma. Cast Farm,
cara. Virou Cast Farm?
Eu acho isso mais legal do que ser só um boneco de neve. Ele pode mudar de forma se tiver Sun, né? Ele pode derreter.
Ah, ele derrete.
Isso, se estiver muito quente, ele evapora, você perde o Pokémon.
ele vira Flying, olha só, vapor.
E vira Ghost.
Ele morreu, então. É, pode ser. Eu gostei não, né? Eu achei meio merda, né? Eu não gostaria. E seria um Pokémon zoado, por exemplo.
E o que ele come?
Ele come o que vocês não gostam lá, o sorvete.
Não, eu gosto dele. E não faz sentido um boneco de neve tomar sorvete, cara.
Não, ele come o sorvete.
Ah, vai se fuder. Não tem Pokémon que come Pokémon, tá? Isso não existe. Nem nele.
Não. Tem sim.
A Corsola lá com os outros lá, eles
não, comem. Não, foda-se. Não, ninguém come ninguém.
Ah, ele pode comer galhos, porque os braços dele depois vão ser feitos de galhos, boneco de neve.
É do Sudowoodo, então, né? Ele arranca do Sudowoodo e bota.
É verdade. Pokémon boneco de neve. Aqui, o Abomasnow não é um boneco de neve, mais ou menos?
Não, ele é um... Ele é o abominável homem das neves, é isso que ele é.
Ele é uma árvore. Não, ele é uma árvore.
E ele é um pinheiro, ele é um pinheiro.
Exato.
Então tudo bem, então ele não é um buraco de neve.
Agora tá tudo certo, né? Ô, Jeff, qual que é o tipo de Pokémon que você mais gosta? O tipo?
Elétrico.
Porra, isso é dificulta, hein, mano? Porque elétrico...
Tem bastante.
Mano, só o Rotom já bate todos os aparelhos elétricos que existem, né? A sorte é que a gente tá sendo evolucionando, né?
Pô, cara, você escolhe os mais bosta, né, velho?
Vai fazer a Lua Form do Rotom agora, aí faz o Apple Watch, o smartphone, né? Tudo que não tinha antes vai ser incluso agora.
Elétrico não tem nada bom, velho, pra piorar.
Então, esse é o problema, porque tudo que é animal que tem alguma perspectiva elétrica, por exemplo, tem muito animal marinho que conduz eletricidade. Mas eles já existem, tipo Luminoso, hein, ó.
Já tem. E Electros já tem também. Você nem lembra qual é esse, né, Mario?
Electros não,
Black White.
É um Poketudo, não é? É o de
Ground. Sim. É esse mesmo. Que por algum motivo joga lança-chamas também.
Mano, mas, não sei, mano. Mas então, o problema é que o Mario, você vê que o Mario tá usando os artifícios que ninguém gosta, né? Que é usar objetos da vida real. Pokémon sorvete, todo mundo caga pra ele. Pokémon lá, saco de lixo, todo mundo caga pra ele. Mas é a primeira coisa que o Mario pensou.
Não, porque aparelho elétrico é muito difícil. Coisa elétrica é muito difícil. Animal, é pouco animal que você consegue conceber. Por exemplo, Electabuzz não é um animal, ele é um quê aquilo?
É um macaco.
Ele, eu acho. Não, é um macaco aquilo? Não é possível que seja um macaco.
É, ele não é nada, ele é o Electabuzz, ele tá lá, ele existe.
Eu gosto. Eu pensei no Pokémon. É uma torradeira que o rabo dela é uma tomada.
O Rotom já é uma torradeira, não é?
Não tem torrada.
Acho que não. Ah, legal, parabéns, você pensou em um aparelho elétrico que não... Tem a sanduicheira também, então, é isso? Faz parte com ele. George Foreman.
Que isso, virou Digimon agora pra ter mão no final?
Sei lá, velho, tô falando qualquer coisa.
Tá, então a gente não conseguiu formar um Pokémon, então a gente não pode criticar os Pokémons que os caras criam.
A gente conseguiu sim, a gente fez boneco de neve.
Pode,
à vontade.
Boneco de neve é merda.
Cala a boca, ó, a gente fez isso em meia hora, cara. E o Jeff que não falou nada?
Ah, eu não tenho ideia, mas sei lá, eu queria alguma coisa gorda pra um Pokémon elétrico. Sei lá, um elefante.
Um elefante elétrico?
Ah, tem um Dofan, que tem um Dofan, que é elefante de terra já, né?
Pode ser uma nova forma do Dofan.
É verdade. Nova
forma.
Alô, é o quê? Ele tomou um choque e virou elétrico? É isso?
É, isso aí.
Vassudar aqui?
Não, mas você tá tentando explicar no contexto de Pokémon, né? Ele não pode ter simplesmente evoluído.
É, não. Ele tem que... É a Alolaform. A Alolaform é quando... Mano, nem que seja igual o Raichu que comeu pancakes e ficou daquele jeito.
Tá brincando.
Foi eu.
Ah, você tá brincando comigo.
O Raichu é porque ele se alimenta dos negócios doces que ele ficou... Que ele virou Fairy.
Ah, vai tomar no cu, mano.
Não, então, eu vou te explicar então como é que o Dofan ficou elétrico, tá? Ele ficou muito próximo de geradores elétricos, ele assimilou um pouco da radioatividade, sei lá, inalada, enfim, de algum jeito ele...
Caralho.
Nossa, é científico.
E virou um Hulk, né?
Não, e por alguma forma o DNA dele se alterou pra ele ficar elétrico. Pronto.
Não, ele fez fio terra e virou elétrico. Pronto.
Ah, vai tomar no seu corpo. Ai, um fez no outro, né? Inclusive, o nariz dele é a ponta macho, né? E você sabe aonde a ponta fêmea, né? Aí um se encaixa no outro, assim, forma uma grande rede elétrica, né?
Sem teu pé, dão fã, né, velho?
Sem teu pé humana, né? Não é. Na verdade, não existem postes de Alola, são vários dofãs, assim, um atrás do outro, assim.
Caralho.
Aí, a culpa é toda sua, Lucas. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós tivemos um comentário do nosso grande amigo Rodney Vinoriana. Então vou pedir para o Jomon fazer as honras, por favor.
Boa noite, amigões. Perceberam como o Jomon toma conta do cast quando o Jeff não comparece às gravações? Eu tomo conta do cast, Mario, olha só.
Eu não percebi isso.
Ih, Mario.
Eu também não percebi isso. O Jeff me domina, então?
Eu acho que é isso. Acho que você fica com medinho de tomar algumas.
Nossa.
Ô, louco, mano.
Eu vou embora, então.
Chamou pro X1 de Magikarp level 1, mano.
Por outra parte, sobre o Nintendo World Championship, o único que me deu vontade de assistir é aquele do filme do Wizard. Aquilo era um bom torneio, eu não sei.
É, não, isso é um filme de 93, que um menininho ele tem deficiência mental e aí ele é muito bom em Dragon Double Dragon. Tipo, muito bom. Aí eles levam um menino pro Nintendo World Championship e, spoiler, será que eu conto?
Ele
pode
perde.
Contar, mano. O filme é tão antigo.
De 93 ele ganha. Inclusive, esse filme é com o ator do Anos Incríveis, né? É bem legal esse filme. Pra quem não assistiu e gosta de videogame, pode assistir que é da hora.
Não tem a Power Glove no filme
tem,
também?
Tem um menininho que ele é vilão, que ele usa a luva do poder, que é a Power Glove, e, mano, ele é foda, então. Assim, sabe? Mas é uma grande promoção da Nintendo também esse filme.
E falando disso, se vocês fossem a um torneio de games, em que gênero de jogos vocês sairiam bem e qual ficaria em último lugar? O único tipo de jogo que me defende é o de corrida e apoio horrível nos jogos de luta. O engraçado é que meu maior logro até hoje, né, meu maior sucesso até hoje é ter ganhado um torneio de Yu-Gi-Oh! Do GBA numa livraria quando era mais novo. Bons tempos. Ó, agora então ele acabou de liberar pro Lucas se achar. Vai, Lucas.
Ah, não. Eu já ia falar que eu não quero nem comentar de torneio. Eu vou me ausentar aqui.
Lucas vai ser humilde? Vai botar o chapéu da humildade?
Eu vou botar o chapéu da humildade dessa vez.
Humildade.
Também o Lucas não tem nem mais o que colocar na casa dele, mano. O cara ganha tudo que é eletrodoméstico em campeonato, mano.
O que você ganha? O que você acharia que iria ganhar, mas você não vai, porque a vida já te destruiu isso.
É uma pergunta?
É, tem uma interrogação no final.
Cara, melhor gênero que eu vou é nenhum, porque eu sou muito ruim. Eu tenho grande expectativa de algum dia anunciarem um torneio nacional de Harvest Moon e eu ser bom, sei lá.
Tirar a vaca da casa.
É, tipo isso. Ou pastar, sei lá, colher tomate. Isso eu sou bom pra caralho. E vocês? E
pior.
Pior?
É igualmente ruim em tudo.
É, inversamente ruim em quase praticamente tudo.
Vai. Eu não sou bom em nada também. E é triste isso, né? A vida. Eu pensava que era bom em algumas coisas, só que aí a vida real veio bater na minha cara e falou, não.
Aí veio a vida real, veio o Lucas e te deu um pau no Smash.
Não, foi o Rafael, mano. Foi outra pessoa ainda.
O Rafael me deu um pau também. Eu pensava que eu era razoavelmente ok, mas aí tomei um pau também.
É, então, ele ensina humildade.
É isso aí.
E ruim, eu acho que eu sou especialmente ruim em jogo de tiro, porque eu não sei o que acontece, mas eu não consigo mirar em jogo de tiro de forma nenhuma.
Tá jogando Overwatch aí, tá treinando.
É, tô treinando, tomando qualquer cara mira em mim e eu falar, ah, beleza, tchau.
E o Jeff?
E o Jeff? Jeff é bonzinho, ele tá na parte boa do grupo.
O Jeff é Tetris, mano.
Eu jogo bem Tetris, Mario Tennis e, sei lá, alguns Mario Kart. Assim,
tipo... Pô, mano, por que você não participou? Mano, você tinha que participar do competitivo de Mario Tennis no Brasil, cara. Você ia destruir, velho. Tem duas pessoas.
Mas, assim, em geral, assim, eu pego mais fácil jogos de corrida e eu sou que nem o Rodney. Tipo, em jogo de luta eu sou uma merda.
Mano, jogo de luta é o que há, velho.
O Jefferson já ganhou um campeonato de Tetris aqui no Brasil e ganhou um 3DS, mano.
Ô, louco.
É assinado pelo Red.
Ô, louco.
Que eu perdi a assinatura, mas tudo bem.
Porra! É claro, vai tomar banho com 3DS, né, caralho?
E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite, e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. Não deixe de compartilhar também esse episódio com um amiguinho seu fã da Nintendo, e não deixe de nos avaliar no iTunes, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.